Olá, olá, bem-vindos ao podcast do Currículo Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou a Catarina.
Eu sou o Rafik.
E hoje estamos num sítio especial e com um convidado especial que ansiávamos há muito tempo ter. Voltámos aos convidados, by the way. E estamos aqui com o Nuno, da GoParity. Estamos na GoParity, na Casa do Impacto, na GoParity, com o Nuno. Muito bem-vindo, Nuno, e muito obrigado por teres aceito o convite.
Obrigado a vocês pelo convite.
É uma grande honra mesmo conhecer-te e poder falar um bocadinho contigo e poderes disponibilizar um bocadinho do teu tempo super ocupado para estares aqui a conversar connosco.
Sim, porque para quem não sabe, o Nuno não vive cá em Portugal e tirou aqui uma horinha para falar connosco na sua vinda aqui a Portugal. Então obrigado mesmo, porque nós fazemos parte aqui da família GoParity através da parceria, não é? E é sempre um prazer depois conhecer as pessoas que estão do outro lado e acima de tudo conhecer um dos cofundadores e o CEO aqui daquilo que é a família GoParity, não é?
Sim, e para além disso, para além de ser um prazer conhecer-te como empreendedor, é um prazer conhecer um dos cofundadores de uma empresa que nós respeitamos tanto, como a GoParity. Para já, a GoParity foi... Para além de ter sido a primeira empresa a acreditar em nós, foi a primeira empresa que nos patrocinou. É uma empresa que nós admiramos muito, respeitamos muito. Depois já vamos falar um bocadinho sobre como é que surgiu esta ideia, mas de facto é uma ideia incrível poder aliar a questão dos investimentos à parte da sustentabilidade e da proteção do ambiente. Portanto, estamos mesmo aqui babadões.
Mas olha, antes de avançarmos aqui mesmo para as perguntas em si, temos que falar obviamente aqui do patrocínio, né, da GoParity, e para quem efetivamente precisa de abrir, ou seja, vai abrir conta nova, não tem conta na GoParity, pode abrir conta utilizando o código RICCASAL5 e resgatar os seus 5€ gratuitos para poder fazer o primeiro investimento aqui na GoParity. Eu não vou explicar o que é a GoParity, porque vou passar depois aqui a palavra ao Nuno para ele explicar nas suas próprias palavras, e obviamente que faz sentido ser assim, e por isso passo-te já a palavra, Nuno. O que é a GoParity, para as pessoas entenderem um bocado a dimensão também da GoParity, se puderes partilhar alguns números de volume de financiamento, a nível de crescimento, o que é que podemos partilhar assim com o pessoal, para as pessoas perceberem qual é que é a dimensão da GoParity hoje?
Claro, olha, antes de mais, obrigado pelo convite e também parabéns pelo vosso trabalho. E não tenho nada que agradecer a minha disponibilidade, porque, como vocês disseram, são família e, como se costuma dizer, a família primeiro, né?
Boa.
Então, óbvio.
Boa.
Que tinha que fazer espaço para estar com vocês, e também temos todo o interesse, por isso é que vos apoiamos. Então, a GoParity, assim, de uma maneira, de forma resumida, é uma plataforma que permite a qualquer pessoa ou empresa emprestar dinheiro a projetos na área de sustentabilidade. O que isto quer dizer é que estamos a dar a opção a qualquer cidadão, a qualquer instituição, de decidir onde é que o seu dinheiro é utilizado, saber o impacto que aquele dinheiro está a ter nos projetos que está a apoiar e ganhar dinheiro com isso. Isto é a proposta de valor normal, ou seja, resumida, da GoParity. Nós hoje em dia temos... Eu já creio que já há quase 35 mil utilizadores registados na plataforma. Já ajudamos a financiar mais de 250 projetos, ou 250 campanhas que foram promovidas por mais de 150 empresas. Temos projetos financiados na Europa, em Portugal, Espanha, Irlanda, Holanda, Suécia, Itália e mais alguns países. Mas também temos projetos, por exemplo, de acesso à energia em África, financiados no Uganda. Temos projetos no Quênia e na América do Sul. Temos Colômbia, Brasil, Peru e Equador. Ou seja, já temos projetos um bocado por todo o mundo. No total, nós já financiamos mais de 23 milhões de euros em projetos. Portanto, isto, 99% é investimento de pessoas. Portanto, isto é o lado bonito daquilo que nós estamos a fazer, que é, no fundo, serem as pessoas a poder escolher com o seu dinheiro qual é o tipo de empresas que querem que prosperem, qual é o tipo de empresas que tu queres apoiar e em que tu queres que a economia se sustente. E temos investidores de 65 países diferentes, sendo que a grande maioria, quase 90%, continuam a ser investidores portugueses ou portugueses a residir no estrangeiro.
Boa, boa.
Isso por acaso, desculpa, não sei o que é que tu ias perguntar, mas por acaso leva-nos aqui a uma questão que nós já temos vindo cada vez mais a reparar, que é, tipicamente, o português não é investidor, não tem muito essa cultura de investidor. Mas tu dizes que 95%, não é, dos investidores da GoParity são portugueses, mostra que, de facto, existe aqui uma vontade de investir. Se calhar o problema é perceber bem onde é que está a investir, ponto um, e ter esse propósito que a GoParity apresenta, né? Ou seja, esse propósito de proteção do ambiente ou proteção do nosso planeta, se calhar era só o que os portugueses precisavam para começar a investir com mais assiduidade e com mais vontade. Não sei se achas que é isso que faz com que a GoParity tenha tantos investidores portugueses, ou se achas que existe aqui outra coisa por trás?
Eu obviamente nós estamos contentes com a nossa quantidade de investidores, mas também sabemos que podemos ter ainda mais. E há uma barreira muito grande mental ao investimento. Por exemplo, nós temos um terço das pessoas que se registram na GoParity investem na GoParity. Ou seja, há muita gente que tem muito interesse, se calhar emocional, no início, e depois acaba por não investir. De qualquer maneira, o português, é verdade, pode não ser famoso por ser investidor, mas também não são famosos por ser ricos e ter disponibilidade para investir. É verdade. Né? E é verdade que a maior parte das famílias portuguesas, nós temos que reconhecer que tem outras prioridades e preocupações, e é por isso que nós fizemos o mínimo investimento da GoParity tão baixo. Ou seja, qualquer pessoa, a partir de 5 euros, pode investir. Né? Portanto, tu com 5 euros, qualquer pessoa consegue ter, entre aspas, infelizmente não é uma verdade absoluta, mas a maior parte das pessoas consegue ter 5 euros para investir, se quiser investir num projeto de energia solar no seu bairro ou numa empresa que produz um produto em que ela acredita, e mesmo assim, só com 5 euros, ainda conseguir ganhar dinheiro com isso. Agora, há outra premissa por trás daquilo que nós fazemos, que é, nós acreditamos muito que, se lhes for dada a opção, a maior parte das pessoas vai escolher aquilo que é bom para a sociedade e para o bem comum.
Boa.
Portanto, muitas vezes o que podia não estar a acontecer era, as pessoas não têm a opção de fazer isto com o seu dinheiro. Então, ou têm o dinheiro numa conta bancária, ou então, para investir, têm que ter dinheiro para investir em fundos, digamos, verdes. Mesmo estes fundos verdes, muitas vezes não são verdes. Ou pelo menos não são 100% verdes. Mesmo os que são mais verdes não fazem o disclosure total, ou seja, tu não sabes onde é que o dinheiro está a ser utilizado de facto.
Exato.
E mesmo que estejam a comprar ações de empresas teoricamente verdes, tu não sabes para que parte das atividades das empresas aquilo está a ser utilizado. Então, há uma falta de transparência brutal. E aquilo que nós trazemos é uma transparência clara em relação a onde é que o teu dinheiro está a ser utilizado. Portanto, quando tu investes na GoParity, investes num projeto em concreto, de uma empresa em concreta, cuja pessoa que gera o projeto, em princípio vais ver a cara na página da campanha. Portanto, até pode ser uma fábrica de sapatos, e tu não gostaste especialmente de sapatos, mas foi uma fábrica de sapatos para comprar painéis solares, tu estás a investir naqueles painéis solares e sabes que estás a investir em energia solar. E depois é um facto que nós não somos conhecidos por ser investidores, mas somos conhecidos por ter bons corações.
Exatamente.
Sim, é verdade. Sim.
Esta premissa fica ainda mais válida, né? Porque se é verdade que nós não somos ricos, em que situações de emergência os portugueses unem-se e levantam-se
e são solidários, não é?
E apoiam-se e são solidários.
Boa.
E portanto, isto obviamente não é filantropia, não são donativos, mas é ganhar dinheiro e fazer uma coisa boa para nós, para o planeta e para a sociedade, porque não são só projetos de ambiente, né? Nós falamos muito da energia solar e tal, mas também temos muitas coisas na área da saúde ou na área da educação.
Exatamente, eu ia dizer exatamente isso, da educação, não é? E pegando, ou seja, nós estamos aqui a falar essencialmente do que é a GoParity hoje, não é? Mas voltando lá atrás, ou seja, como é que isto nasceu, como é que surgiu a ideia. Nós já estamos assim um bocadinho por alto, mas provavelmente alguém que esteja aqui a ouvir não conhece a história. Eu acho muito curioso porque, por exemplo, eu estou numa fase agora em que também estou a empreender, e eu conheço muita gente que gostava de empreender e acham que tem que ter eventualmente aquela ideia mega Tesla e sim, colocar o homem em Marte e tudo mais, mas às vezes é muito mais simples do que isso. É ter a visão, eventualmente, de ver oportunidades no mercado e por isso pergunto, ou seja, como é que nasceu isto, como é que surgiu antes de ser o que é hoje a GoParity, não é?
Sim, eu isto, a intenção de começar a GoParity, na verdade, já vinha desde 2010. Eu quando vivia em Bruxelas antes, depois tive um ano a viajar, depois vivia em Espanha. E em 2009 voltei para Portugal para trabalhar em grandes projetos de energias renováveis numa elétrica, que não é difícil de imaginar qual é que é.
Só existe uma, agora já existe outra.
Sim.
E tive que abrir uma conta bancária num banco, e eu utilizava um banco ético na Bélgica, eu utilizava um banco ético em Espanha. Em Portugal não havia banca ética, havia tudo menos, era ao contrário da banca ética, era o início da crise.
Exato.
Era BPP, BPE, no início do BES e todas estas coisas. E portanto, long story short, tive que abrir uma conta num banco qualquer, escolhi o banco que era só de acionistas portugueses, na altura, também já não é. Mas falei com uns amigos para investirmos em conjunto no projeto de energia solar. E falei com a minha madrasta, porque tenho um turismo rural em Tavira, que é a cidade portuguesa com mais horas de sol, e convenci-a a alugar um telhado de um armazém para montar lá painéis solares. Nós vendíamos energia à rede e com o dinheiro dessa venda ficava uma percentagem para eles, para o hotel, que é a Quinta do Caracol, para ficarem com tipo fosse uma renda, digamos, para o aluguer do telhado, e nós ficávamos com o resto. Só que de repente não tínhamos dinheiro suficiente.
Ok.
E então começamos a falar com amigos e família, típica coisa que qualquer empreendedor faz, para nos emprestarem dinheiro, e nós depois, ao vender a eletricidade, ficávamos com dinheiro para pagar, e ainda ganhávamos o upside entre a nossa rentabilidade e o custo do empréstimo. Portanto, respondendo à tua pergunta, isto aconteceu em 2012.
Ok.
E foi quando, nessa altura, eu percebi que se calhar pode haver aqui um modelo de negócio, e portanto eu também não tive nenhuma ideia brilhante, não inventei nada, porque na altura quando eu pensei se calhar há aqui um modelo de negócio, comecei a pesquisar e comecei a ver, ok, já existe o modelo das cooperativas de energias renováveis, já existe o modelo do crowdfunding, em Inglaterra já havia uma plataforma que fazia crowdfunding por empréstimo, que é a Abundance Generation, para projetos de energias renováveis. Nos Estados Unidos também já havia uma, então foi mais ou menos começar a estudar como é que funciona, e no final não havia enquadramento legal para começar a GoParity em Portugal.
Okay.
E eu criei uma cooperativa que é Copérnico, que
okay.
ainda existe, e criei uma empresa de energia solar, que é a Boa Energia, desta maneira orgânica, como tu perguntaste há um bocado, será preciso ter a ideia, não sei o quê. Não, aquilo era. Eu aprendi como é que se montava projetos de energia solar ao montar o nosso primeiro projeto. Depois percebi que está aqui uma coisa que é comercializável. A energia solar vai crescer e isto não é uma coisa do outro mundo, e dá para montar aqui um modelo de negócio. Portanto, o conselho para o empreendedor que não tem a ideia genial ou fora da caixa é: se há uma coisa onde tu vês, no nosso caso, né, que pode ter um impacto positivo, que te pode tornar autoeficiente, autossuficiente, ou dar dinheiro a ganhar, é começando.
Boa, boa, boa. Eu acho que isso é interessante, porque tu quase que desbravaste, ou seja, não inventaste nada, mas desbravaste um novo caminho, não é? Entraste, ou seja, juntaste ali algumas peças, finanças, a sustentabilidade, algo que tu querias fazer, não é? Ou seja, algo que tu sentias quase uma necessidade própria.
Isso.
E foste em busca de perceber se já havia alguma forma de tu colmatares essa necessidade no mercado.
Exato.
E não havendo, criaste-a, não é? E até pegando nessa parte de tu estares eventualmente a entrar num mercado que já é altamente consolidado, ou seja, o mercado financeiro, dos bancos e da gestão financeira, que desafios é que surgiram nessa fase? Ou seja, tiveste algum tipo de desafio ao nível de, se calhar, de captação de recursos, a nível de clientes? Como é que foi essa fase inicial da criação da GoParity? E até do género, se conseguiste logo ter os teus cofundadores, ou como é que surgiu também essa dinâmica de junção entre vocês?
Sim, há vários desafios, obviamente, que se começam. O facto de ser um setor regulado foi um problema até 2017, quando saiu o regulamento português de crowdfunding. Ou seja, o que aconteceu foi, eu tive esta vontade toda, como eu disse, começou em 2012, não havia possibilidade de criar uma GoParity em Portugal. Eu encontrei estas alternativas. E às vezes perguntam, mas porquê? Havia pessoas que me diziam, pá, vai para a Inglaterra, se há lá, vai para a Inglaterra e faz lá. Só que no meu caso havia um detalhe importante, que é que eu comecei a criar empresas e a ter filhos ao mesmo tempo. E portanto, aquilo que o empreendedor faz, ir atrás do American Dream, vai para os Estados Unidos, que lá podes, ou em Inglaterra, lá podes, para mim não era uma opção. A mulher espanhola ainda por cima, tinha acabado de vir para Portugal, ela também tinha trabalho cá, já tínhamos tido filhos e depois em 3 anos tivemos 3 filhos. E portanto não era completamente fora de hipótese ir viver para a Inglaterra. Ainda por cima, numa nota mais pessoal, nós já tínhamos vivido em Bruxelas e sabíamos que não era aquele clima que nós
tínhamos. Pois é, isso que eu ia dizer, pois tinhas a questão do clima, que é muito chato.
E portanto, essa opção não se punha. Então, não havendo regulamento, o que eu fiz foi criar a empresa de energia solar, que era a Boa Energia, criei a Copérnico. A Copérnico, sim, podia fazer investimentos, mas era em formato de cooperativa. Hoje em dia é uma cooperativa completamente autónoma, já é comercializadora de eletricidade, produz também a sua própria energia. Boa. No mesmo modelo com que nós começamos, é tudo nos telhados tipicamente de IPSS, as organizações sem fins lucrativos. A quem nós estamos a dar também uma fonte de rendimento extra.
Sim.
Só por alugar um telhado que antes não servia para nada e agora produz energia solar. E dediquei-me a Copérnico, sempre foi um projeto que para mim é non-profit, ou seja, nunca cobrei pelo meu trabalho da Copérnico. Muito mais pela missão de democratizar o setor da energia.
Boa.
E dediquei-me à Boa Energia como uma empresa instaladora de energia solar. Quando saiu o regulamento de crowdfunding em Portugal, falei com os meus cofundadores da Boa Energia e disse: pessoal, é para isto que eu me tornei empreendedor, foi isto que me fez largar a minha posição na EDP, neste caso, e portanto
chegou a hora,
bora atacar isto. Mas há um problema: nós não podemos ser a GoParity e a Boa Energia ao mesmo tempo, porque senão todas as outras boas energias da vida não se vão querer financiar connosco.
Exatamente.
Porque vão ter medo de partilhar os clientes.
E
eles não queriam deixar o negócio da energia solar. Então chegámos a um acordo e eu fiquei com um pouco de plataforma GoParity, digamos, que nós já tínhamos construído, e eles ficaram com a minha cota da Boa Energia.
Ok.
E eu procurei novos cofundadores para começar a GoParity, e foi aí que convidei o Luís e o Manel para começarem comigo. Assim, do ponto de vista de barreiras, a dinâmica dos cofundadores foi fácil, porque o Luís estava de saída do Banco Popular, não tinha trabalhado durante 15 anos na banca, era um perfil muito óbvio para o lado das finanças e do risco.
Sim.
E tal. E o Manel, eu já o conhecia há muito tempo e era meu sócio numa empresa de consultoria para financiamento europeu para startups que eu tinha criado entretanto. Portanto, eram cofundadores muito óbvios. Depois, um desafio interessante que existe, sobretudo neste tipo de negócio, portanto, do ponto de vista regulamentar, foi isto. Foi mais o tempo até existir um enquadramento legal em Portugal do que depois ter uns grandes problemas, porque o Luís, que é quem gera esta parte, é super... super responsável, faz as coisas by the book, e, portanto, o nosso
tipo de financeiro, né?
Às vezes,
sim, realmente o financeiro é sempre aquele conservador.
Nós já tivemos reuniões com sociedades de advogados que não acreditavam que fomos nós que fizemos o nosso próprio processo de licenciamento. Ou seja, nós não usamos uma sociedade de advogados para obter a licença, nós fizemos tudo diretamente, foi centralizado no Luís, preparámos toda a informação, todos os procedimentos, todos os manuais internos, não sei o quê, e entregámos e conseguimos a licença. Uma coisa gira do ponto de vista de também de desafios, obviamente, é ganhar confiança.
Boa, boa.
Se demora muito tempo a ganhar, e o que é curioso no nosso caso, imagina, quando tu estás no início, nós começamos com a energia solar, no caso da GoParity, nós éramos uma plataforma de empréstimos para a energia solar em 2017, o que acontecia era, as pessoas não queriam emprestar até verem os painéis solares nos telhados. Mas até primeiro não se podia montar os painéis. Mas o facto é que quando nós conseguimos, como já tínhamos montado uns primeiros pilotos e conseguimos assim, dentro do nosso núcleo mais próximo, começar a financiar projetos, quantos mais projetos nós tínhamos, mais fácil era de financiar. As pessoas começavam a perceber, isto não é mais um esquema qualquer estranho ou piramidal para nos tirar dinheiro e desaparecerem com o dinheiro. E acho que muito do nosso trabalho continua a ser
geração de confiança, não é?
À transparência, para gerar confiança e dar a conhecer. E acho que estou muito orgulhoso da forma como nós comunicamos e como fazemos isto. E continuo a achar que podemos melhorar de mil maneiras.
Boa.
Mas acho que fazemos um bom trabalho nessa área.
Boa. É assim, eu claramente, quando falamos de componente financeira, efetivamente o fator confiança é a base, não é? E depois também acredito que a parte da literacia também o é. Nós já falámos um bocado disso, mas até pegando no ponto de vista dos desafios atuais, porque nós, querendo ou não, nós procuramos fazer um trabalho de educação financeira, de aumento da literacia financeira em Portugal. E nós temos sempre uma grande barreira, que é efetivamente essa questão da confiança e o medo natural de arriscar, entre aspas, o dinheiro. Que nós, entendendo e tendo um bocadinho mais conhecimento, entendemos que não é arriscar, sabemos o que é que estamos a fazer. E depois isto é a parte da própria consciência, ou seja, ou também, se calhar, não sei se lhe posso chamar assim, literacia ecológica, não é? Em que também eu acredito que é relativamente baixa ao nível da população portuguesa. Então vocês quase que estão num setor em que, primeiro, existe uma grande margem para crescer, mas se calhar o foco do trabalho também é muito na parte do trazer consciência, trazer educação, para que as pessoas entendam que isto faz sentido. E eu acho que até do ponto de, eu conheci a GoParity, acho que foi em 2018, e eu lembro-me que a própria promessa, e ainda hoje é extremamente aliciante, porque era o que estavas a dizer, que é, o povo português é um bom povo, ou seja, gosta de coisas boas, não é? E quando eu vi aquilo, eu pensei, uau, tipo, que fixe, tipo, isto é, posso ajudar o mundo, ainda estou a ganhar dinheiro. E eu acho que quando nós colocamos estas duas coisas em cima da mesa, traz se calhar um bocadinho mais de valor àquilo que é a capacidade também de atrair as pessoas. Mas do ponto de vista mesmo da própria educação, vocês têm essa preocupação, eu sei que têm, mas como é que vocês veem esse trabalho a ser feito, ao nível tanto de educação financeira como também de educação ecológica? Como é que vocês trabalham nessas duas frentes?
Primeiro, acho que há um ponto importante em relação a isto, que é, se calhar não tanto na financeira, mas na ecológica, acho que o mundo mudou. Às vezes um dos erros que nós cometemos é tomar o mundo pelo que temos à nossa volta.
Boa.
E às vezes sou demasiado otimista em relação à preocupação das pessoas com as causas ambientais ou sociais ou com a sustentabilidade. Porque depois vou, pode ser, passo em frente a uma escola secundária e continuo a ver o miúdo a deitar o guardanapo para o chão depois de comerem o lanche. Ou vou a um festival de música e vejo os copos de plástico espalhados por todos os lados. Ou seja, continua a haver muita iliteracia. É que nem é ecológica, é cívica. Né?
Exatamente, exatamente.
Isso continua a ser um problema grave que nós temos e que às vezes é importante termos estes contactos com a realidade. Mas por outro lado, outro termómetro engraçado é quando eu comecei a trabalhar nesta área e as pessoas perguntavam, então o que é que tu fazes? Eu não tenho uma empresa, eu falo de quê? Energia solar. Isso é o futuro.
Ué.
E era o que eu ouvia há 10 anos atrás.
Exato.
Continuas a ouvir? Boa.
Hoje em dia as pessoas já não dizem isso. Às vezes dizem, isso está na moda. Ou isso é que é, ou pois, isto agora é muito importante, ou é urgente, ou não sei o quê. Portanto, já não é aquela percepção de que isso é o futuro.
Sim, sim.
Eu acho que houve um ponto de mudança muito importante, que foi o Covid.
Ok.
E no meio desta crise eu acho que há uma percepção de que nós temos que mudar a forma como nos relacionamos uns com os outros, como nos relacionamos com o planeta e que tipo de valor é que a economia cria, porque ela não está... Traz imensos benefícios o nosso modelo atual, mas também está a causar danos, muitos deles irreversíveis, e que nos comprometem a nós e outras espécies no planeta. E agora esqueci-me de onde aqui é a tua pergunta.
Não, ou seja, a parte da consciência ecológica, exatamente, sim, e qual sim, o papel sim. eventualmente da GoParrot nessas duas componentes.
Sim, e nós, se calhar nós, mais do que trabalhar a parte da consciência ecológica, é um facto que, se calhar do ponto de vista de comunicação, até poderíamos fazer mais nessa área. Não sei se fazemos suficiente para isso, ou seja, nós calculamos as pegadas de carbono e esse tipo de coisas, sim, mas podíamos ser mais pedagógicos, talvez, na forma como fazemos. Na parte da literacia financeira, além da parte da transparência, nós aliamos-nos com pessoas como vocês, que sabemos que estão a também a ajudar a fazer este caminho. Tentamos ser super transparentes e pedagógicos no site, por exemplo, no site da GoParrot. Eu sei que nunca ninguém vai às perguntas frequentes, mas nas perguntas frequentes tu encontras a resposta para quase todas as dúvidas, e eu acho que nós temos feito um trabalho enorme de melhoria das nossas perguntas frequentes. E não sei se isso depois tem a atenção devida do ponto de vista da navegação do utilizador. E também fazemos muitos meetups específicos sobre diferentes temas, sobre o risco, sobre como começar a investir, onde transmitimos muitos princípios básicos daquilo que é o investimento, daquelas coisas de não investas mais de 10% do total dos teus ativos, esse tipo de coisas. Estão sempre presentes nas nossas formações e nos nossos meetups.
Sim, mas por acaso eu acho que vocês, não sei se é de uma forma consciente, mas há um trabalho que vocês fazem a nível de, estamos a chamar-lhe literacia ecológica, né? Que é o facto de mostrar que... não queria chamar investimento... O facto de ter ações sustentáveis e fazer escolhas sustentáveis, vamos, por exemplo, nos painéis solares, não é mais caro, para ser básico, ou seja, não é mais caro, não vai ser um peso financeiro maior na carteira, nem a nível do governo, dos Estados, nem a nível particular. Ou seja, vocês conseguem mostrar que, por exemplo, tendo painéis solares, existe aqui um retorno de que paga o investimento e ainda paga os juros, que é aquilo que depois os investidores vão receber. Portanto, eu acho que esse trabalho, já só por si, já é ótimo. Não sei se vocês fazem de forma consciente, mas demonstrar isso acaba por ser muito importante, e acho que é uma das principais barreiras que as pessoas têm quando se fala de sustentabilidade e de escolhas mais protetoras do planeta. É mesmo isso, é dizer, está bem, mas isso é super caro.
Sim,
mas
eu até, assim, sim. Até pegando...
não faço porque vai ser muito caro, não tenho dinheiro para isso.
Boa. Até pegando nisso, nós quando tivemos aqui o evento em junho, nós quando saímos daqui, saímos com um sócio, não sei se lhe posso chamar sócio, ou dono de uma empresa que foi financiada pela GoParrot. Eu acho que ele...
Foi logo das primeiras empresas que foi financiada,
sim,
pela GoParrot.
Eu acho que era uma empresa de tijolos.
Essa é a Mica de Pegões.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Eu lembro por causa do vinho.
Exatamente. E eu lembro que estávamos a falar com ele a sair, e estávamos a ter uma conversa super interessante desse ponto de vista mesmo que a Catarina estava a trazer, que é quando falamos de empresas e daquilo que é a necessidade de mudança, não é? Ou seja, de mudança de paradigma quase, tem que haver um incentivo, não é? Tem que haver um incentivo para que as empresas o façam. E esse incentivo tem que ser quase demonstrado lado e tem que ser relativamente óbvio, no sentido de que, ok, compensa eu fazer este investimento porque ou eu vou poupar ou eu vou ganhar mais. Eu lembro-me de estar a falar com ele e ele estar a dizer, pá, sim, efetivamente nós procurámos trocar os nossos fornos para biocombustível e tudo mais, porque nós entendemos que aquele investimento ia ser recuperado em X tempo. E quando falamos aqui da parte financeira versus parte ecológica, geralmente aquilo que eu sinto hoje é que parece que estamos quase em espaços antagónicos, não é? Ou seja, quase sim. O género. O ecologista não pode se associar ao capitalista, sim. Entre aspas, não é?
Agora, por causa da história da invasão da Ucrânia, uma das coisas que se falou muito foi: acabámos de fechar a nossa refinaria de Sines. E agora temos aqui com um problema energético super grave e se calhar vamos ter que voltar a abrir. Ou seja, parecia que quase tínhamos dar um passo atrás nesta questão de sustentabilidade, quando se calhar existe aqui outra alternativa, que não precisamos de recorrer a combustíveis fósseis novamente.
Sim, e até, ou seja, pegando nisso, é quase o género. A GoParity mostra que não é incompatível, não é? Porque a verdade é que o incentivo económico faz parte da nossa natureza humana e de vivência, não é? Ou seja, é preciso esse incentivo para que nós, de alguma forma, façamos mais do que aquilo que é suposto, mais do que aquilo que é a base, não é? E se calhar no estado em que estamos agora, ou seja, quase que em alguns contextos com impactos irreversíveis ou quase irreversíveis, é muito importante nós acelerarmos e termos esse incentivo para que nós possamos fazer mais. E até pedir-te um bocado para comentar isso, se na tua construção até agora, até a nível de conversas, se sentes que existe efetivamente essa quase um antagonismo de o ecologista que não gosta do capitalista e o capitalista que diz que pá, a ecologia, tipo, não, isso não interessa, isso é mito. Como é que tu vês essa parte?
Sim, não sei se já existe, se esse antagonismo ainda é tão grande, mas ainda continua a existir, obviamente, em diferentes formas, seja entre o empresário e o ecologista.
Exato.
Seja na percepção das pessoas de que o produto verde é mais caro do que o produto convencional. Mas que já não é um facto absoluto, pelo menos. Ou seja, já há muitos casos em que não é o caso. Por exemplo, o caso da energia solar que falaste é uma situação óbvia, em que já é mais barato produzir a tua própria eletricidade do que comprá-la a um comercializador. E a verdade é que a história da Ucrânia veio também trazer fazer uma aceleração deste processo, né? De repente a eletricidade ficou muito cara.
Exato.
E de repente todas as empresas, afinal, já gostavam muito de energia solar, né? Portanto, como tu disseste, o incentivo preço, no fim de contas, continua a ser o incentivo que manda. Agora, felizmente, estas tecnologias, que se calhar há alguns anos eram vistas como caras, foram amadurecendo e, portanto, já há muitas tecnologias verdes que, de facto, são competitivas em termos de preço, além de trazerem os benefícios ambientais que têm associados. Eu, não sei, se nós estamos muito convencidos que é possível ganhar dinheiro, obviamente, a fazer a coisa certa.
Claro.
Digamos. E também já ouvi uma frase uma vez que foi: nós ganhamos muito dinheiro a dar cabo do mundo, agora vamos ganhar dinheiro a
arrumar.
não sei se gosto especialmente desta abordagem, mas acredito que é uma coisa que, para o mundo empresarial ou para o mais capitalista, é um discurso que faz sentido.
Então, claro.
Se for esse o discurso que faz com que as pessoas coloquem o dinheiro onde ele está a fazer coisas boas.
Exatamente. Então, assim, que seja, não é? Porque o resultado efetivamente é positivo e que, claro, e que vai trazer isso. Pegando aqui na parte das empresas, e é uma pergunta comum que existe, que é: porquê que as empresas recorrem à GoParity para se financiar em vez de recorrer à banca comercial, não é? Ou seja, à banca normal? E nós procuramos responder a isso com o facto de que efetivamente existe uma comunidade, existe um entendimento do negócio diferenciado, mas sempre foi assim, ou seja, continua a ser por essa razão, ou existem outros motivos?
Há três razões principais, né? A primeira é aquelas empresas que não têm acesso a financiamento, em que temos vários casos. Tens empresas que são mais recentes e não têm um histórico que permita à banca emprestar. As empresas que, mesmo tendo um histórico, a banca empresta mas a banca tipicamente só empresta com avais pessoais, por exemplo, e nós tentamos evitar, porque senão na verdade não estamos a dar, nós estamos a dar acesso ao financiamento, estamos a atravessar as vidas pessoais das pessoas para montarem um projeto em que
acredita, não é?
Em que acredita. E depois tens os outros casos, em que, ou seja, as outras vantagens de se financiarem com a GoParity tem também a ver com a comunidade, obviamente, que é, por exemplo, quando tu és uma empresa de produtos ao consumidor sustentáveis, sei lá, o exemplo da My Kombucha, vocês conhecem?
Sim.
A My Kombucha, quando faz uma campanha com a GoParity, sabe que é mais uma forma de engagement, de envolvimento, de dar a conhecer a sua marca a pessoas que são potenciais compradores. A 50 Rebels é outra, aquela das bicicletas elétricas que são consumidas em Mafra. Portanto, são empresas que têm acesso a dinheiro, mas também acesso a uma comunidade de potenciais clientes. E a terceira vantagem é a rapidez. Ou seja, nós, tipicamente, somos bastante mais rápidos a financiar projetos do que aquilo que a empresa convencional conseguiria fazendo um processo
de financiamento
de roadshow na banca para conseguir, para conseguir o seu dinheiro. Depois, na parte da banca, esqueci-me de outra parte, que é para os negócios mais inovadores. Também é difícil às vezes a banca falar essa linguagem e emprestar para negócios que não percebe. Isto acontecia-nos imenso no início, na fase da energia solar. Quando nós começámos na energia solar, ainda havia pessoas que diziam coisas do estilo: ah, eu não acredito nisso da energia solar, como não acreditavam em alterações climáticas, não acreditam em Deus, não é uma coisa que se pode acreditar ou não se pode acreditar. Exato. Está ali, produz eletricidade, ela está a ser utilizada aqui.
Exatamente.
E,
não é uma questão de crença, não é?
Mas ouvimos coisas destas.
Sim.
E hoje em dia já não. E portanto, hoje em dia, para um banco emprestar para a energia solar já se tornou uma coisa muito mais standard do que aquilo que era há 10 anos atrás. Mas continua a haver muitos outros negócios, muitas áreas de inovação, onde nós conseguimos emprestar, porque já percebemos o negócio, porque conseguimos olhar em detalhe coisas que a banca ainda não consegue fazer.
Boa, boa. E pensando nisso, ou seja, a nível da própria avaliação de risco, não é? Ou seja, como é que é o processo desde o início? Ou seja, por exemplo, eu sou uma empresa que tenho aqui, vou fazer aqui um exemplo, imagina, nós somos uma empresa de educação financeira, não é? E queremos criar, sei lá, o nosso espaço para poder formar pessoas, para poder receber, crianças, para poder dar aulas de educação financeira e ter aqui um impacto social. Desde o momento em que nós temos aqui esta necessidade até o momento do financiamento, quais é que são os trâmites?
Tipicamente o nosso processo começa com uma espécie de candidatura ou um pedido de financiamento à GoParity. O que nós precisamos de saber é qual é a empresa, o que é que faz, para que é que quer o dinheiro e qual é o impacto que este dinheiro, que este projeto vai ter. Às vezes a empresa é o projeto, neste caso, por exemplo, em que a empresa cresce ou existe para ter aquele impacto positivo, mas depois há os casos em que a empresa não é o projeto. O projeto é comprar painéis solares e a empresa produz sapatos.
Exatamente.
O exemplo que demos no início. E nós, com base nisto e com base na informação fiscal da empresa que nós vamos consultar em base de dados, vemos logo quais são os dados mais recentes que há da empresa que estão publicamente disponíveis e percebemos qual é que é o nível de risco, se tem processos legais em curso, coisas deste estilo. É importante que a empresa já esteja constituída e que já esteja a gerar faturação. Porque se não estiver, para nós é demasiado arriscado emprestar dinheiro a alguém que ainda não está a ganhar dinheiro, portanto nós não sabemos. Para nós é básico saber que as empresas vão conseguir pagar o empréstimo, obviamente. E mesmo assim, nunca é capital garantido e nunca temos 100% a certeza de que isto vai acontecer, infelizmente. Se vimos que há caminho para andar, já vamos dizer à empresa para partilhar connosco, então, os seus dados financeiros mais recentes, os balanços, contas de resultados e esse tipo de coisas. E com base nas informações mais recentes disponíveis, fazemos uma proposta de financiamento através da GoParity, onde já vem o prazo que a empresa precisar. A nossa preocupação é saber que o custo da dívida vai ser, vai caber dentro do plano de negócios.
Claro.
já fazemos a nossa proposta para isto acontecer. Fazemos esta análise financeira. Normalmente olhamos também para o plano de negócios,
okay,
da empresa, e olhamos para o impacto em que fazemos. Pedimos à empresa que nos indique qual é o impacto que vai fazer e fazemos a nossa análise interna de impacto. Depois desta proposta ser aprovada pela empresa, assinamos contrato de utilização da plataforma e começamos a trabalhar para montar a campanha,
okay,
de comunicação, da página de campanha, a que meios é que vamos divulgar, quando é que vamos divulgar.
Boa, então já podemos, okay, já podemos fazer isso.
Sim, não, por acaso eu estava-me a lembrar que nós temos o nosso fornecedor de frutas e legumes que até tinha falado dessa questão de eventualmente
recorrer
à GoParity para carrinhas elétricas, portanto.
Então, tem que ouvir este episódio.
Tem que lhe dizer, sim, para ouvir o episódio.
Tem que ouvir este episódio. Mas sim. Mas a Que Rico Casal Limitada depois também tem que. Porque nós criámos empresa e isto, partilhando aqui um bocadinho também, ou seja, nós começámos isto um bocado como uma coisa de brincadeira, entre aspas, não é? Ou seja, partilhar a nossa jornada e falar aqui um bocadinho de como é que nós nos relacionamos com o dinheiro, como é que nós crescemos. Mas a verdade é que ao longo do tempo nós fomos percebendo que isto se tornou quase uma missão. De transformar pessoas, porque vimos que aquilo que estávamos a fazer efetivamente era transformacional, tanto do ponto de vista do podcast, tanto do ponto de vista do próprio Instagram e tudo mais. Então decidimos ir por essa via de criarmos empresa e estamos a fazer formações nesse sentido. E obviamente que eu sou parte sonhadora aqui do casal e eu sou a pessoa que já está lá à frente a pensar como é que isto vai crescer e que impacto vamos criar e tudo mais. Então esta pergunta foi um bocado para as pessoas perceberem, né, o processo, mas também para eu perceber.
Olha, nós tínhamos aqui uma questão que de facto foi uma coisa que eu sempre me perguntei desde o início, desde que contactámos com a GoParity, que sempre notei e pronto, e agora queremos aproveitar a oportunidade para te perguntar aqui diretamente como é que isso acontece, que é, tem a ver com os colaboradores da GoParity, que é, nós desde que conhecemos o primeiro colaborador, que acho que foi a Rita.
Não, foi Inês, antes.
Foi Inês, que já cá não está.
Sim.
Pronto, mas todas as pessoas com quem nós contactámos parecem sempre super felizes. Estão sempre a rir.
É verdade. Agora estávamos ali na sala, sim, e chegou o Matias e tipo, uau, oh, sei o quê, tudo bem, sei quê. O pessoal,
sim,
super.
Estão sempre super felizes. E a questão aqui é, não sei se é no recrutamento que vocês... Vocês têm essa preocupação de facto de, não sei, de procurar pessoas com boa onda, ou se depois também é a vossa política de...
Cultura, não é?
Sim, a vossa cultura de empresa e a forma como vocês também se relacionam com os colaboradores faz com que eles fiquem felizes. Essa preocupação e esse cuidado com o colaborador às vezes é muito complicado, principalmente numa startup que às vezes não tem tantos meios para ajudar os colaboradores e para dar algum conforto. Como é que, não sei, como é que isso acontece? Como é que vocês conseguiram que eles estejam sempre, eles estão sempre a rir? Não sei, que vocês lhe deem outras coisas diferentes.
não vou partilhar o nosso segredo. Não, olha, isso, opa, okay, estava a conversa para um episódio só dedicado a isto, né? nós eu acho que é das melhores coisas que nós temos e é das coisas que mais me tira o sono, que é quando vês que isto é assim, que as pessoas estão na GoParity, que gostam do que fazem, que gostam umas das outras, que é super importante, e sentes tipo, isto é quase um grupo de amigos a trabalhar, mas que o faz com brio profissional. E quando vemos a empresa a crescer desta maneira e sempre a contratar, eu sinto imenso a responsabilidade de conseguir contratar pessoas que vão encaixar bem e que não vão estragar esta dinâmica que nós temos, que de facto é das coisas melhores que nós temos. E nós, acho que nós trabalhamos bastante bem a cultura, bastante bem, bastante bem, pelo menos trabalhamos bastante.
Okay.
Se é bem ou não... Por enquanto os resultados estamos muito contentes, mas tentamos ter, no fundo, nós queremos que a GoParity seja também um sítio onde tu te sentes realizado pessoalmente, não só profissionalmente. Portanto, também temos a sorte de ser uma empresa com um propósito muito claro.
Sim. Sim.
Então, também não podemos...
E muito bonito, negar, não é? Sim, não temos claro, a falar...
Que à partida vai atrair um tipo de pessoas especial também.
Sim. Sim. Faz um filtro à partida, não é?
Não é? Que é, uhum. Se calhar há muitas pessoas... Sei lá, dizendo que, pondo ao contrário, já houve contratações que não funcionaram muito bem,
uhum.
E eram pessoas para quem era igual ser quem tratava das finanças. Sendo sempre dentro da parte financeira ou da contabilidade, uhum. Para eles era igual estar numa fábrica de sapatos ou estar na GoParity.
Okay. Uhum.
O que é ok, mas não contribui para isto. Não contribui uhum. Para este lado de que o meu trabalho também é a minha realização pessoal.
Certo.
E depois nós tentamos, não sei, quando nós nos vemos o ambiente... É de facto informal e é cuidado, e as nossas reuniões têm sempre um espaço de partilha no início, antes de começar a parte profissional. Temos nós chamamos um sharing circle para as pessoas poderem partilhar o que lhes vai na alma, seja boa. Que morreu o cão, seja que este fim de semana fui fazer uma escalada e foi espetacular, ou tenho saudades da minha família porque estou há muito tempo a viver na Alemanha, okay. Ou coisas desse estilo.
Boa.
Bem, no fundo, acho que é este mix entre nós temos que trabalhar, mas todos trabalhamos para uma missão, e isto está alinhado com quem nós somos como pessoas, e como grupo somos um safe space uns para os outros, na verdade. Não sei se consegui responder muito bem à tua pergunta.
Não, mas é isso, já vocês criam quase aqui um ambiente familiar que depois permite que as pessoas lá está, se sintam seguras e se sintam contentes por estarem aqui a trabalhar, não é?
Sim. E do meu ponto de vista, depois como fundador e como CEO, eu nunca vejo a coisa tão bonita como vocês veem, por exemplo.
Claro.
Porque para mim o que está sempre, a minha preocupação está sempre em onde é que isto pode não estar a ser... feito, quem é que pode estar insatisfeito. Eu tenho reuniões trimestrais de feedback que são não orientadas para tarefas, ou seja, não orientadas para trabalho, mas orientadas para felicidade,
okay.
No trabalho, com toda a gente da equipa, de 3 em 3 meses.
Mas individualmente?
Individuais. Poxa. Sim, sim.
Boa. Isso eu acho que é o principal desafio do crescimento, não é? Porque a cultura é uma coisa muito própria e diz-se muito que a cultura é a imagem do fundador, dos sócios. E enquanto que se calhar para 10 pessoas é fácil manter e quase que ter um espelho ali direto, para 50 pessoas, para 100 pessoas é um bocadinho mais desafiante. Existe até eu li ou ouvi num podcast há algum tempo a falar dessa questão da cultura, e havia quase que um número padrão que eram 150 colaboradores. A partir dos 150 colaboradores fazia mais sentido abrir uma segunda empresa do que continuar a crescer para tentar manter aqui a cultura, porque eu acredito que é isso que é. É fácil transmitir para uma primeira linha de direção, se calhar essa primeira linha consegue passar, mas depois começa a perder-se ali essa cultura. E às vezes basta haver uma pessoa insatisfeita num departamento que mina completamente ali, se calhar, e espalha ali uma vibe diferente. E eu acredito que isso tira o sono, não é? Porque quando falamos de empresas para longo prazo, é isso. Quando se pensa em empresas para longo prazo, obviamente que não se pode falhar nessa componente de cuidar das pessoas logo no início, não é? E pegando aqui ainda aqui para o final e fazendo aquela pergunta que se calhar as pessoas mais financeiras pensam é... Estamos num contexto turbulento, não é? Seja em que estamos aqui numa pré-recessão, ainda não sabemos se vai acontecer ou não, aumento das taxas de juros, a guerra infelizmente não tem fim à vista. Como é que a GoParity navega neste contexto, e como é que um investidor na GoParity tem que olhar para os projetos, tendo em conta este cenário de aumento de taxas de juros, os certificados da Forro estão mais atrativos, entre aspas, como é que faz sentido olhar para isto, não é? Ou seja, faz sentido investir nos projetos da GoParity, porque as taxas vão subir, não vão? Como é que se vê essa componente?
Olha, acho que há dois ou três pontos importantes para responder esta pergunta. Do primeiro é um facto que nós vamos ter mais empresas a passar maus bocados em Portugal. isto vai em Portugal e na Europa, provavelmente mundialmente, uhum. isto vai afetar toda a gente e portanto também afeta a GoParity. Nós já temos uma boa experiência prévia, que é a experiência do Covid.
Exatamente.
Em que nós aquilo que fizemos foi ser proativos com as empresas e tentar perceber, antes das coisas correrem mal, quem é que estava numa posição em que as coisas podiam correr mal e tentar encontrar um plano para trabalhar aí. Na altura, todas aquelas empresas que nós precisávamos de ter uma reestruturação da dívida ou assim para trabalhar, correram super bem. E só uma é que não conseguiu retomar os pagamentos, acabou por retomar mais tarde, também com um aumento do prazo do empréstimo. E a reação das pessoas na altura foi espetacular. Foi,
uhum.
Nós perguntávamos sempre se estão de acordo com esta mudança, se não estiverem, digam. E respondíamos, recebíamos muitos e-mails de só do tipo, claro que sim, e força, aguentem, e é nesta altura que estas empresas precisam de nós. E esta é a primeira mensagem, é: vai acontecer a mesma coisa,
ou seja, uhum.
vai ser agora que as empresas mais vão precisar também de nós, sobretudo aquelas que querem fazer as coisas bem feitas.
Exatamente.
E continuar num caminho em que a crise financeira não pode voltar a ser a razão para nós cortarmos nos custos, e a primeira coisa em que cortamos é na sustentabilidade, então bora lá voltar ao carvão,
uhum.
porque assim conseguimos voltar a ter eletricidade mais barata. Depois, do ponto de vista interno da GoParity, nós já reforçamos a nossa estrutura de operações para acompanhar mais de perto todos os casos em que nós temos empresas que estejam a falhar pagamentos ou assim, e portanto isso está a ser muito trabalhado nos últimos 2 meses, e a verdade é que tem funcionado. Nós, ao estar mais próximos das empresas, ao fazer mais presença, mas também as empresas estão a conseguir retomar pagamentos, vão fazendo pagamentos periódicos, algumas estão a ter que reestruturar a dívida, e também estamos a informar, a fazer um esforço de mais informação para os investidores. Ou seja, sabemos que o contexto económico pode criar mais nervosismo nos investidores, e portanto temos a noção que temos que começar a comunicar com mais frequência sobre o estado das empresas que têm pagamentos em atraso. E depois a recomendação principal é: continua a fazer sentido, porque tal como as taxas de juros subiram, os certificados de aforro subiram, as taxas de juros na GoParity também subiram,
uhum.
Continua a fazer sentido do ponto de vista da missão da empresa, porque nós vamos continuar a emprestar dinheiro a empresas que estão a fazer as coisas bem, mas passa também a fazer mais sentido do que nunca os princípios de diversificação.
Boa.
Ou seja, a principal recomendação é as pessoas levarem a sério a diversificação dos certo. Investimentos que fazem, porque nesta altura vai ser fundamental. Enquanto que nós, se calhar há um ano, estávamos na GoParity e não tínhamos nenhum projeto em atraso, nenhuma empresa em processos de insolvência, e portanto tudo o que nós investíamos não ia haver riscos de perda. Hoje em dia, nós, de todas as plataformas de empréstimos que eu conheço no mercado, nós somos a que tem a taxa mais baixa de incumprimentos. Temos uma taxa mais baixa de incumprimentos nos empréstimos do que tem, por exemplo, o setor bancário,
uhum.
e uma taxa de incumprimentos que é 5 vezes mais baixa do que a média da nossa indústria.
Boa.
Mas nós já começamos a ter alguns incumprimentos, que, como eu disse, estamos a trabalhar afincadamente com cada uma das empresas. A diversificação vai ser um ponto base. E há um dado engraçado que nós encontramos há pouco tempo, que é um dos pontos de literacia financeira importante, que não é sobre a forma de investir, mas é sobre estar informado sobre como é que funciona o mercado, e neste caso como funcionam os bancos, é: quando nós temos o dinheiro parado numa conta bancária, aquele dinheiro está a ser utilizado. Não é todo, porque há obrigações de liquidez mínimas, mas o nosso dinheiro está a ser utilizado pelo banco, e nós não temos a mínima ideia onde é que os bancos estão a utilizar o nosso dinheiro.
Uhum.
Podem ter, ou não é podem, eles investem de mil maneiras diferentes.
Sim.
Também emprestam a clientes, mas também não investem. Podem estar a investir em coisas em que nós
nem sequer fazemos ideia,
que nós não apoiamos,
uhum.
que nós não fazemos ideia. E houve um estudo recente que calculou qual é a pegada carbónica do dinheiro, em média, do dinheiro parado numa conta bancária. E a conclusão foi que por cada $1,000 parados, €1,000 parados numa conta bancária, em média nós estamos a investir 150 kg de dióxido de carbono por ano.
Caramba!
Por dinheiro parado. E nós fizemos as contas para a GoParity, que é por cada, com o mesmo dinheiro, seja, se investires €1,000 na GoParity, quanto é que tu estás a evitar de emissões? E se tu, por cada €1,000 investidos na GoParity, estás a evitar a emissão de 1.500 kg de dióxido de carbono para a atmosfera. Ou seja, se tiveres um décimo do teu dinheiro investido na, do teu dinheiro parado em conta, investido na GoParity, estás a investir o suficiente para ter uma rentabilidade melhor do que o dinheiro que estava parado e ainda anular a pegada de carbono da tua conta bancária.
Boa, pá, isso é isso. Não, é um dado que, pá, que faz todo o sentido e que traz aqui um nível de consciência totalmente diferente, né? Porque as pessoas pensam, ah, está lá dinheiro parado, e esquecem-se que aquele dinheiro não está lá parado, efetivamente, não é? E não só do ponto de vista de impacto carbónico, mas também mesmo do ponto de vista de financiamento de outras coisas, da história da guerra e tudo mais. E é todo um ecossistema, ou seja, uma aplicação daquele dinheiro que se calhar nós achamos que está lá na minha conta, lá o número no telemóvel, mas não está propriamente lá. E eu tinha dito que era a última pergunta, mas não é uma pergunta, mas é quase mais um comentário, no sentido de agradecer e dar os parabéns por a GoParity ter permitido à comunidade ser sócio da GoParity, não é? Ou seja, ter feito o crowdfunding, ter permitido que efetivamente as pessoas que acreditam não só no, na missão da empresa, mas também nas pessoas que estão na empresa, poderem caminhar juntos, não é? Ou seja, não só como investidores do ponto de vista de financiadores, mas também do ponto de vista de investidores e o skin in the game, entre aspas, não é? De estar convosco. Portanto, eu espero que e acredito que vai continuar a ser assim, mas é quase um ponto de viragem também daquilo que é a nossa posição como investidores neste mundo novo, não é? De investimentos e de maior literacia financeira em Portugal. Não é?
Isso, se calhar foi das experiências mais intensas, mas mais bonitas de todo o meu percurso profissional. Foi ver que uma coisa que imaginei um dia numa viagem de avião ao ler um artigo se ia tornar realidade, que era dar à nossa comunidade a possibilidade de ser também dona da empresa. Foi ao ler um artigo que não tinha nada a ver, era um artigo sobre o Elon Musk comprar o Twitter e os males do Elon Musk comprar o Twitter e ele ser um problema disfarçado de solução, ser um problema disfarçado de solução. Que me ocorreu a ideia, então, e se fosse ao contrário? Se qual é que é o oposto da concentração do poder num indivíduo? Então é o ownership, mas qual é que é a forma que te vai permitir ter qual é o modelo de governança que te vai permitir que uma empresa possa funcionar? E eu acredito que esta campanha, que acabou por trazer isto, né, este, no fundo, as pessoas tornaram-se donos da plataforma que os serve. E eu espero que isto seja só um primeiro passo de um caminho de envolvimento que a GoParity vai traçar.
Boa, boa. Fechamos?
Sim.
Olha, Nuno, assim, um agradecimento enorme, ok? Pela generosidade em estar aqui connosco, contribuir aqui com o nosso podcast, em contribuir com o podcast do ponto de vista do apoio e de patrocinarem. É um prazer enorme, obviamente, sermos sócios, não é? Porque, obviamente, não podíamos ter perdido a oportunidade de participar nesse crowdfunding. E é isto. Obrigado por tudo o que tens feito, tudo o que vocês têm feito, por terem pessoas felizes, não é? Porque eu acho que é importante também agradecer isso, porque no contacto que temos sentimos isso, inclusive a Catarina já pensou em vir trabalhar convosco.
Eu sou sempre feliz.
E eu espero que isto também seja contagie também quem esteja a ouvir em casa e que alguns no tempo, com o crescimento da empresa, se acreditarem que estão alinhados a nível de valores, também que mandem e-mail para a GoParity e dizer eu gostava de trabalhar convosco. E venham, portanto, obrigado. Ainda vimos de gravar um episódio a explicar como é que com 3 filhos se cria uma empresa, mas será para outro, portanto.
Sim, muito obrigado, Nuno. Obrigado. E é isto, beijinhos,
abraços
e muitos palhaços.
Tchau.